Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina. Em português, vamos falar de saúde. Falar de saúde aqui semanalmente com a doutora Nídia Romano em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, muito feliz, obrigada a todos os ouvintes. É que é uma feliz, uma saudável do mundo e um bom programa.
E tal e qual como nós tínhamos mais ou menos terminado na última vez que conversámos, doutora Nídia, sobre o assunto da polio, nós estávamos mais ou menos naquela parte em que há sintomas que as pessoas têm, as pessoas vão ao médico e o médico, doutora Nídia, olhando para um paciente, o que é que vai fazer ou o que é que vai perguntar para se inteirar de facto o que é que a pessoa está a passar, se é uma questão de pólio ou se é uma outra doença que possa ter sintomas semelhantes?
Relativamente aos exames, o médico pode encontrar sinais de irritação que são a partir da sintomatologia que nós dissemos, que a pessoa pode ter dor de cabeça, tem dor muscular muito esquisita, tem uma fadiga, já acorda cansado e dorme cansado, tem uma perda de apetite completa, tem uma dor nos gêmeos, na panturrilha, pode ter uma paralisia, tem dor na garganta, não consegue deglutir, depois entra na paralisia já e fica paralítica. Para além desses sintomas, o médico tem que ver se tem um diagnóstico diferencial com a irritação mínima, porque a poliomielite tem mais ou menos uma sintomatologia como a mínima. Ela pode ter uma rigidez no pescoço, nas costas, tem muita dificuldade em dobrar o pescoço, e a pessoa também pode ter dificuldade para levantar a cabeça e as pernas, quando está deitada de costas, e os seus reflexos podem estar anormais. O que isso significa? As pessoas têm reflexos normais. Quando nós batemos no joelho, a pessoa levanta a perna. Esses reflexos, nós temos que fazer todos os exames, que é uma anamnese muito detalhada. O médico tem que ser muito bom na anamnese para avaliar e tem que perguntar à pessoa com quem vive ao seu redor, se as pessoas que estão ao seu redor têm a mesma sintomatologia. Se é um país onde realmente tem a polio, onde existe uma luta, onde as pessoas apanham vacina, onde as pessoas vão de encontro a essa comunicação direta entre as pessoas que podem se apanhar através da diretamente, por via direta de pessoa para pessoa, contacto para contacto,
uhum.
Pode ser pelas fezes, pelas urinas, pelo muco, pela saliva. Então, tem que encontrar isso. E nesses exames também incluem exames de rotina e de cultura do líquido cerebro-espinhal. O que é o líquido cerebro-espinhal? É o líquido que nós temos na medula, que nós tiramos várias vezes para ver se tem meningite, para ver se tem alguma infecção no cérebro. Então, esse líquido tem que ser tirado e ser feito análise de testes de níveis de anticorpos contra o poliovírus. O que é isso, níveis de anticorpos? Quando o vírus entra no nosso corpo, existe um lutador que vai lutar contra esse vírus. Então, esse lutador que vai lutar, ele há de aparecer nos níveis de anticorpos. Este lutador que nós temos, olha, está aqui um lutador, ele está a lutar contra alguma coisa. E essa coisa é realmente a polio. E vamos fazer as culturas virais, o que é isso? A cultura para ver o bichinho. Podemos tirar da garganta, tirar a saliva que está na garganta e ver se tem lá os vírus. Podemos fezes ou líquidos, o líquido cefalorraquídeo, que é o que eu disse, e ver se está lá os vírus. Então, são os exames que nós mais ou menos padronizamos, uhum. Para além de uma anamnese, que é o exame objetivo do médico, e o exame à volta da toda tudo aquilo que é o hábitos culturais, os hábitos das pessoas e onde a pessoa reside. Então, temos esse exame de rotina que nós fazemos para ver se o doente está contaminado ou não com a polio.
Doutora Nídia, em relação à polio, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa em termos de tanto a parte médica como um médico detecta e como averigua e como confirma ou não confirma um caso de polio. Mas uma das coisas que a polio tem é, não, contrariamente a algumas outras doenças, não tem um tratamento, mas tem uma prevenção, que é uma prevenção que parece ser bastante eficaz e que tem sido motivo, aliás, eu participei, portanto, como jornalista em algumas destas campanhas de pólio, que é bastante eficaz. Que tipo de... Que vacina que é? Porque as pessoas têm muito medo da vacina sempre quando é uma injeção, porque ainda por cima é crianças. É capaz de falar um bocadinho em relação a esta necessidade dos nossos educadores, dos pais, levarem a criança a tomar uma vacina que lhes pode evitar uma deformação física?
Em relação a isso, nós temos de dizer aos seus ouvintes que realmente a pólio não tem cura. A cura está na vacina que nós temos que tomar em conta e levar as nossas crianças às campanhas de vacina e a vacinação da pólio, contra a pólio. Durante a infância, durante a nascência, existem três vacinas que são obrigatórias que uma criança tem que levar contra a pólio, nomeadamente em fases respectivas da vida, até o nono mês, né, de vida. E depois as crianças vão sendo vacinadas em campanhas até o quinto ano de vida. Isso é muito importante porque, a partir dessa altura, a criança fica livre da pólio. É uma criança livre, já apanhou a vacina um ano, já apanhou aos 2 anos, já apanhou aos 3 anos, e não tem que ter nenhum medo porque esta vacina não faz mal, pelo contrário, é uma proteção contra o vírus que poderia atacar a criança, que poderia atacar mesmo depois na vida do adulto, porque as pessoas podem ser atacadas pela pólio em qualquer fase da vida. E em qualquer fase da vida que não tiverem tido a vacina, podem apanhar a poliomielite. Então, é dessa maneira que as pessoas têm que aderir à vacina, levarem os seus filhos à vacina, e mesmo os seus adultos que nunca tomaram a vacina, podem tomar a vacina contra a pólio para se prevenirem contra essa doença se estão em vida entre que sabem que nunca apanharam, sabem que os seus pais nunca levaram, então as pessoas podem fazer a vacina para prevenir, porque a pólio ataca em qualquer idade, em qualquer fase, e se entrar em contato com ele nas fezes, nas coisas. Naquilo que nós já dissemos que é a transmissão da pólio.
Uhum. Doutora Níria, para além do mais, a vacina da pólio é uma vacina oral, não é? Portanto, são umas gotas, não envolve nenhuma agulha, não é?
Não é. As pessoas têm o vício de chamar injeção vacina. A vacina é algo que a pessoa leva, pode ser oral, pode ser via picada, pode ser, mas sempre a vacina com uma picadinha de mosquitinho, mas da pólio, a pólio é via oral. São 3 gotinhas que entra pela boca, que vai através da língua e mais nada. Não é nada de especial. Então, as pessoas têm que aderir a campanhas, principalmente nos países onde a pólio é uma endemia, onde a pólio é uma epidemia, onde existem casos ainda muito de pólio. Tem que aderir às campanhas de vacina e os seus filhos todos têm que estar vacinados, os cartões devidamente assinalados, para saberem que na casa adulta eles sabem que realmente já apanharam a vacina contra a pólio. Esta é a determinação que todos os países têm, é a determinação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, na luta contra a pólio em todos os países que são afetados pela pólio.
Aliás, a pólio tem sido das doenças que tem sido mais motivo de campanhas internacionais, envolvendo várias organizações, envolvendo a Organização Mundial de Saúde, porque se acredita que os países podem ficar livres da pólio. Há, todavia, alguns condicionantes e, às vezes, alguns condicionantes que os médicos não entendem, porque são até, às vezes, talvez questões culturais ou religiosas, não sei bem como é que se poderão classificar. E é, por exemplo, muito o caso da Nigéria, em que volta e meia há notícias de casos de pólio que poderiam ser evitados com estas simples gotinhas. Mas, doutora Niri, quase no final, gostava do seu último conselho. Há muito tempo que não temos um lembrete. Tem cerca de 30 segundos para um lembrete.
Aí vai o meu lembrete. Vai o meu lembrete, Ana, para todos os meus ouvintes que ainda não foram vacinar, que têm as crianças em casa que não foram vacinar, por favor, corram às unidades sanitárias e vão, porque existem países onde a vacina é gratuita, aliás, em todos os países desenvolvidos onde realmente existem casos de pólio, a vacina é gratuita e é só 3 gotinhas para a boquinha da criança, é 3 gotinhas para quem tem têm esse problema de nunca ter tido a vacina contra a polio. Então, este é o meu lembrete que eu deixo a todos os meus ouvintes. E lutar contra a polio é realmente arranjar uma melhor forma de viver, porque existem muitas pessoas ainda paralíticas no mundo que realmente foram afetadas contra a poliomielite.
E pronto, amigos ouvintes, vamos assim despedir-nos do nosso auditório, vamos também despedir-nos da doutora Nítia com votos de uma boa semana e boa saúde. Estamos juntos de hoje 8 dias, cá estaremos de novo para falarmos de novo de saúde. Adeus, doutora Nídia.
Adeus, para todos, um beijinho, beijinho.